dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2017. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI e plataforma EngageApp. Informamos que todos os participantes estão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que são sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Thompson, diretor-presidente e de Relações com Investidores. Por favor, Sr. Thompson, o senhor pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à teleconferência sobre nossos resultados do primeiro trimestre de 2017. Ao meu lado estão Leonardo Moretson, nosso CFO, e nossa Head de RI, Flávio Oliveira. Lembro a todos que ao final desta apresentação vamos abrir para perguntas e respostas. Começando pelo slide número 2, quero reforçar mais uma vez as diretrizes estratégicas da companhia desde o segundo semestre de 2016 em relação à transparência. Esta não é apenas uma diretriz, mas sim um verdadeiro pilar em que são fundamentados todos os nossos processos. Desde o segundo trimestre de 2016, nossas divulgações são realizadas com alto rigor de governança. Base de alunos e recuperação de tickets. Desde o semestre anterior, adotamos medidas para atrair uma base de alunos mais sustentável, potencializando ao máximo o valor presente por aluno por meio de maior ticket e uma maior longevidade do mesmo. Controle de custos. Uma série de medidas, iniciadas ao final do último ano, possibilitaram uma maior diluição de gastos, principalmente nas rubricas de custos com pessoal, despesas com marketing e gerais administrativas. Geração de caixa. Após uma ampla revisão das políticas de cobrança da companhia, pôde-se observar uma maior evolução da conversão de EBITDA em caixa, assim como uma redução progressiva do prazo médio de recebimento. Com isso, podemos dizer que começamos 2017 na Estácio focando exclusivamente na execução. E os primeiros resultados disso podem ser observados no slide 3 da nossa apresentação. Neste trimestre, apesar dos efeitos do arrefecimento econômico na captação de alunos e da redução da receita FIES, fomos capazes de aumentar a receita operacional líquida em 3,8%, totalizando R$ 819 milhões de reais neste primeiro tri. O EBITDA totalizou R$ 214,8 milhões, crescendo 9% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Observando essa tabela, fica claro que, além de ter sido influenciado pelo desempenho da receita neste trimestre, o EBITDA também foi resultado da melhor gestão do custo docente, que, com uma série de iniciativas implementadas, apresentou uma redução de 5,8% em relação ao mesmo período do ano passado, proporcionando um ganho de margem de 3,8 pontos percentuais. Excluindo os efeitos da retenção de 2% da receita líquida sobre contratos fiéis, de acordo com a medida provisória 741 e das despesas não recorrentes com a MNE em curso, o EBITDA comparado teria sido 223,4 milhões, 13,3% acima do apresentado no 1T16. Assim, a margem de EBITDA comparável foi de 27,3%, 2,3 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2016, mesmo com o aumento na inadimplência e com o início do provisionamento do PAR, nosso programa de parcelamento. Agora vou passar a palavra à nossa RI para apresentar com mais detalhes o desempenho da nossa base de alunos e
nossos tipos. Bom dia a todos. Vou falar agora sobre o slide número 4. A Estácio encerrou o primeiro trimestre de 2017 com um total de 161,2 mil alunos, 5,3 abaixo do registrado ao final do primeiro trimestre de 2016, principalmente em razão da redução de 10,5% na base de alunos presencial, que foi parcialmente compensada pelo crescimento de 8,2% na base de alunos EAD no período. Dos 383,6 mil alunos da base presencial, 351,2 mil são alunos de graduação, que apresentou queda de 10,6% em relação ao primeiro trimestre de 2016. Isso ocorreu devido ao aumento de 26,6% no número de formandos em relação ao primeiro trimestre de 2016 e devido à redução de 21,4% no número de novos alunos em relação ao primeiro trimestre de 2016, em razão da mudança na estratégia de captação da companhia com a diminuição da oferta de isenções, bolsas e descontos, focando no aumento do ticket médio por aluno. Além dessas razões, a taxa de renovação também apresentou uma redução de 6,7 pontos percentuais, principalmente em função de campanhas mais restritivas na concessão de descontos para renovação de matrícula. Importante notar que tanto a redução no número de novos alunos quanto a redução da taxa de renovação sofre influência da redução da base de alunos fiéis, que no primeiro trimestre de 2017 apresentou uma redução de 19,7% em relação ao primeiro trimestre de 2016. Apesar disso, o crescimento da receita líquida apresentado enfatiza as estratégias e diferenciais da Estácio em crescer sem criar dependência do FIES no seu plano de negócio. Já no segmento de ensino à distância, o crescimento de 8,2%, que totalizou 177,6 mil alunos, é referente ao aumento de 1,8% da base de graduação e 34,2% da base de pós-graduação, com grande atuação das parcerias no processo de captação de alunos. Ainda nesse slide, eu vou falar um pouco mais sobre a captação do primeiro trimestre de 2017, que foi 13,2% menor do que apresentada no primeiro trimestre de 2016. Principalmente em função da redução de 21,4% no número de novos alunos presenciais, devido à mudança de foco na estratégia de captação, focado principalmente no crescimento do ticket em alunos adimplentes. Importante ressaltar, no entanto, que além de um maior ticket médio, estima-se que a taxa de evasão do aluno captado nesse trimestre seja menor do que nos trimestres anteriores, quando a matrícula era fortemente influenciada pelas campanhas com oferta de isenção. Por isso, as estimativas da Estácio referentes aos alunos deste último ciclo de captação indicam que o valor presente líquido desses alunos tende a ser significativamente maior do que o valor presente líquido dos alunos do ciclo passado. A Estácio já colhe alguns frutos dessa estratégia. Por exemplo, a evasão de calouros no mês de abril de 2017, até o momento, se reduziu 23,7% se comparado ao mesmo período do ano anterior. A Estácio, portanto, continua focada em sua nova estratégia e também no processo de reestruturação da captação, através da força de vendas, expandindo significativamente o número de consultores e com um programa de remuneração variável mais agressivo para o atingimento das metas de vendas, que passaram a ser atreladas ao nível de ticket médio captado e não apenas à captação do aluno. A simplificação e a racionalização da oferta de bolsas e descontos, cujo efeito final pretendido é o aumento do ticket médio. A redução significativa das campanhas com ofertas e isenções, seguindo o compromisso mínimo do pagamento de R$ 59,00 para efetivar a matrícula. A regionalização das campanhas de marketing e menos apelo institucional, além do novo programa de parcelamento. Passando agora para o slide número 5, damos destaque, então, ao início da oferta de parcelamento da Estácio, PAR, no primeiro trimestre desse ano. Dos 92,3 mil alunos presenciais captados no primeiro trimestre de 2017, 6,8 mil alunos se matricularam utilizando o programa de parcelamento da Estácio, PAR, que permite ao aluno pagar metade do total do curso enquanto estiver estudando e a outra metade após a formatura. O parcelamento se dá de maneira progressiva, iniciando com pagamento de 30% do valor das mensalidades nos dois primeiros semestres, 40% no terceiro semestre, 50% no quarto e 60% a partir do quinto período. A receita bruta à vista de alunos com PAR totalizou 5,4 milhões no primeiro trimestre, enquanto o montante parcelado totalizou 15,1 milhões. Os esforços para a oferta do produto foram voltados para as regiões e cursos que apresentam maiores demandas por fiéis, excluindo os cursos de ticket prêmio. No próximo slide, vou falar sobre o ticket médio das nossas modalidades presencial e EAD. Começando pelo presencial, o ticket desse segmento teve um aumento de 17,2% no primeiro trimestre, quando comparado ao mesmo período de 2016. Analisando o segmento de graduação presencial, vemos um aumento de 16,8%. Resultados em linha com a mudança de foco da companhia, que passou a priorizar a qualidade da base e não apenas o seu crescimento, criando uma nova estratégia de precificação. Já o segmento de pós-graduação na modalidade presencial apresentou um crescimento de 8,9% nesse trimestre, em linha com a inflação do período. O ticket do segmento de ensino à distância registrou, no primeiro tri, um aumento de 13,6% em relação ao mesmo período de 2016. Esse resultado é reflexo também das mudanças, principalmente no que se refere ao relacionamento com os polos parceiros e à gestão do seu desempenho. Na graduação e na pós-graduação, o aumento do ticket foi em linha, de 13,8% e 13,9%, respectivamente. A Estácio já colhe alguns frutos dessa estratégia. Posso citar, por exemplo, o ticket médio da captação, que aumentou cerca de 30% no primeiro tri em relação ao ano passado, influenciando diretamente a receita operacional líquida do período. Por isso, as estimativas da Estácio referente aos alunos deste último ciclo de captação indicam que o valor presente líquido desses alunos tende a ser significativamente maior do que o dos ciclos passados. A partir dessa base mais saudável, a Estácio garante uma maior receita líquida potencial captada, assim como indicadores de evasão e PDD mais sustentáveis para os próximos períodos. Agora, vou passar a palavra ao nosso CFO, Leonardo Moreston, que falará sobre o nosso desempenho financeiro.
Inicialmente, bom dia a todos. Vamos passar para o slide 7, por favor. Vamos falar da receita líquida. Como podemos observar nessa bridge apresentada, a receita líquida do trimestre totalizou R$ 819 milhões, representando um crescimento de 3,8% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E esse efeito são explicados basicamente pelos seguintes pontos. Aumento de 152,5 milhões na receita de mensalidade ex-fiéis, o que representou um aumento de cerca de 21% em relação ao primeiro tri de 2016, devido basicamente ao aumento do ticket médio no período. Redução de 48,4 milhões na receita de mensalidade fiéis, uma redução de cerca de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior, devido à redução na base de alunos fiéis. Redução de 5,5 milhões na receita do Pronatec, devido à formatura dos últimos alunos cursando esse segmento. Redução também de 7,5 milhões em outras receitas, devido principalmente ao encerramento do projeto Rio 2016, referente aos treinamentos oferecidos pelo Estácio aos voluntários dos Jogos Olímpicos Rio 2016, que gerava uma receita trimestral de cerca de 8,3 milhões em 2015. Importante lembrar que havia uma contrapartida para essa receita na linha de despesas com eventos institucionais. Dessa forma, o efeito em termos de resultado operacional EBITDA era nulo e afetava apenas a margem do período. Aumento de 46,4 milhões na linha de descontos de bolsas, devido à nossa mudança na estratégia de precificação da companhia, detalhada anteriormente. Retenção de 2% na receita líquida sobre os contratos fiéis, de acordo com a medida provisória número 741, que passou a ocorrer no segundo semestre de 2016, gerando um impacto de cerca de 6,8 milhões no primeiro tri. É importante lembrar também que no primeiro trimestre deste ano, foi registrado em deduções da Receita Bruta um montante de aproximadamente R$7 milhões, devido ao ajuste a valor presente dos recebíveis do programa de parcelamento do Estado. Esse resultado da receita líquida, mais uma vez, enfatiza a estratégia da Estado em crescer sem criar dependência do FIES. Passando para o slide número 8, vamos falar dos nossos custos operacionais. No primeiro trimestre, o nosso custo caixa representou 48,8% da receita operacional líquida, apresentando um ganho de margem de 3,8 pontos percentuais em comparação aos 52,6% do primeiro trimestre de 2017. Este ganho ocorreu basicamente na linha de pessoal, que mostra os primeiros resultados da reestruturação da gestão do custo docente do Estado. Nesse sentido, posso destacar a seguinte medida. Fizemos um esforço para utilizar o máximo possível das disciplinas online até os 20% permitidos no currículo presencial. Aumentamos a quantidade de alunos por turma EAD do ensino à distância, utilizando recursos como, por exemplo, a transmissão ao vivo em determinadas disciplinas. Passamos a ofertar turmas de estudos dirigidos na modalidade EAD. Também ofertamos disciplinas de trabalho de conclusão de cursos na modalidade online. E realizamos a antecipação do horário de início de aula, do turno noturno, o que proporcionou uma redução de 50% do adicional noturno. Em relação ao material didático, o Estado passou a produzir conteúdo próprio e reduzir a impressão, oferecendo o material no formato digital. Essas medidas simples trouxeram resultados importantes para a companhia neste trimestre e esperamos que essa tendência continue nos próximos resultados. Quero ressaltar aqui que todas essas medidas elas não impactam e não impactarão a qualidade do nosso ensino. Slide número 9, por favor. No primeiro trimestre deste ano, as despesas comerciais apresentaram uma redução de margem de 2,5 pontos percentuais, devido principalmente à piora de 2,3 pontos percentuais na PDD, em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, e ao início do provisionamento do nosso parcelamento estudantil PAR. O desempenho da PDD no primeiro trimestre de 2017 é reflexo do aumento da inadimplência no segundo semestre do ano passado. As despesas de marketing apresentaram uma perda de margem de 0,3 ponto percentual em relação ao primeiro TRI de 2016. No primeiro trimestre deste ano, as despesas gerais e administrativas representaram 12,2% da receita operacional líquida, redução de 0,4 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2016. Principalmente, em função da perda de 0,5 ponto percentual de margem na linha de despesa de pessoal, em função do maior provisionamento de bônus nesse trimestre em comparação ao mesmo período do ano anterior. Migrando para o slide 10, vemos que o lucro líquido referente a este trimestre, que totalizou 121,8 milhões, com uma redução de 4,8% quando comparado ao primeiro trimestre de 2016, devido principalmente aos aumentos de 19,1 milhões no resultado financeiro e de 4,4 milhões na linha de depreciação e amortização, que foram parcialmente compensados pelo aumento de 17,7 milhões no EBITDA do período. O resultado financeiro teve impactos negativos, principalmente nas seguintes linhas. Receita de atualização do contas a receber fiéis, que diminuiu 8,4 milhões devido à redução no saldo do contas a receber fiéis de 2015, com o pagamento da primeira parcela que ocorreu em meados do ano de 2017. Receita de rendimentos de aplicações financeiras, apresentando queda de 7,2 milhões, em razão da diminuição de 95,8 milhões no montante de caixa e disponibilidades em relação ao primeiro trimestre de 2016. e despesas com juros e encargos financeiros, com aumento de 8,7 milhões, devido principalmente ao aumento de 227,8 milhões nos empréstimos bancários em relação ao primeiro trimestre do ano passado. No slide seguinte, número 11, continuamos focados, vamos falar do prazo médio de recebimento. Continuamos focados no processo de aprimoramento das nossas políticas para campanhas de arrecadação e renegociação de dívidas dos alunos. Por isso, já observamos expressiva evolução no prazo médio de recebimento XS, que representou uma melhora de 11 dias quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado. Neste trimestre, apresentamos uma redução no contas a receber, devido principalmente à redução no contas a receber fiéis. No slide 12, temos na primeira tabela as informações sobre a nossa capitalização e nosso caixa. Ao final de março, a nossa posição de caixa e disponibilidade totalizava 458,1 milhões, aplicados conservadoramente em instrumentos de renda fixa, referenciados ao CDI, em títulos do governo federal e certificados de depósitos de bancos nacionais de primeira linha. O nosso endividamento bancário de cerca de 1 bilhão de reais correspondia basicamente a emissões de debêntures da companhia, segunda série de 300 milhões, terceira série de 187 milhões e quarta série de 100 milhões de reais, respectivamente. Linhas de financiamento junto ao UFC, primeiro empréstimo de 48,5 milhões de reais e segundo financiamento no montante de cerca de 20 milhões de reais. Emissão de notas promissórias da companhia no valor total de 300 milhões de reais e capitalização das despesas de leasing com equipamentos em atendimento à Lei 11.638. O aumento de 227,8 milhões na linha de empréstimos bancários em relação a março de 2016 refere-se basicamente à emissão em novembro de 2016 de 300 milhões em notas promissórias e em dezembro de mais 100 milhões em debêntures, a nossa quarta emissão. Realizamos essas operações com o objetivo de recompor o caixa gasto com a liquidação da primeira emissão de debêntures em valor aproximado de 214 milhões e com o pagamento de dividendos extraordinários realizados em novembro e dezembro do ano passado no montante total de 420 milhões de reais. Além disso, os compromissos a pagar referente às aquisições realizadas no montante de 115,3 milhões, somados ao saldo a pagar de tributos parcelados, 15,2 milhões, determinam o nosso endividamento bruto, que totalizou 1 bilhão 171 milhões de reais ao final do primeiro trimestre deste ano. Dessa forma, a dívida líquida da Estácio atingiu 713,5 milhões ao fim deste trimestre encerrado. Ainda neste slide, apresentamos o CAPEX, que realizamos nesse primeiro trimestre. Investimos 26,3 milhões, uma redução de 20,3% em relação ao mesmo período do ano passado, basicamente em função da calendarização dos investimentos em manutenção, que totalizaram 13 milhões neste trimestre, 3,4 milhões a menos do que realizamos no primeiro trimestre do ano passado, quando tinha ocorrido uma antecipação dos investimentos alocados, principalmente em atualização de sistemas, equipamentos, bibliotecas e laboratório nas unidades. Além disso, este trimestre não tivemos investimentos relacionados a projetos de integração, uma vez que não realizamos aquisições nos últimos 12 meses. No slide seguinte, número 13, apresentamos o nosso fluxo de caixa. O nosso fluxo de caixa operacional foi positivo em 62,3 milhões no primeiro trimestre desse ano, apresentando melhoras significativas quando comparado ao mesmo período do ano passado, principalmente na análise do indicador da conversão de EBITDA em FCO, que ficou em 34,1% no primeiro trimestre desse ano. Agradeço a vocês e retorno agora a palavra ao nosso senhor Pedro Thompson para realizar as considerações finais.
Muito obrigado, Léo. Concluindo nossa apresentação, passando para o slide 14, gostaria de repassar o que enxergamos para a companhia com nossa agenda focada 100% na execução. Base de alunos sustentável, como consequência um receitamento, evasão e inadimplência consistentes, foco nos custos e despesas, com destaque para custos docentes e despesas com marketing, a geração de caixa, que é meta dos principais executivos da companhia também, executar nosso trabalho com um alto rigor de governança e, por último, manter sempre nossa excelência acadêmica, as quais obtivemos resultados recentemente. Finalizando, destaco algumas fotos do nosso último fórum de liderança, realizado nos dias 18 e 19 de abril. O clima organizacional é uma joia preciosa que temos, a qual jamais abriremos mão. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas e muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Luciano Campos, do Banco Bradesco. Por favor, senhor Luciano, pode prosseguir.
Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Tenho duas perguntas. A primeira delas é sobre o PAR. Eu achei, na opinião minha no caso, né, que foi um pouco limitado pensar em apenas um pouco mais de 7% da captação vindo do PAR. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho se teve limitação de demanda ou se foi apenas limitação de oferta, né, decisão de vocês. E, nesse sentido, por que vocês decidiram excluir cursos de ticket premium? Essa é a minha primeira pergunta. Obrigado.
Luciano, muito obrigado pela sua pergunta. O PAR, a gente teve todo o trabalho de não canibalizar com alunos premium. Nós não oferecemos para 100% da nossa base de alunos. Nós alocamos conforme campus, curso e turno que tivesse uma dependência do FIES, porque o NPV do PAR é gerador de valor, sem dúvida alguma, mas não se compara a um ticket premium. E a nossa expectativa, na verdade, ela foi bem precisa, que a gente esperava algo em torno de 5% a 10% da captação, dado que é um produto mais complexo no momento da venda e ele é muito fomentado boca a boca. E nesse primeiro momento a gente ficou bem satisfeito com esse resultado obtido. E lembrando que a alocação que a gente fez por campus, por turno, eram focos que tinham muita demanda de FIES historicamente.
A segunda pergunta e última pergunta é sobre, se a gente olha a captação de graduação presencial como um todo, caindo aí 21% ano contra ano, eu queria entender como que ficou a formação de turmas. Vocês reduziram a oferta de turmas aí de forma a preservar o ensalamento médio? Como é que vocês trataram isso? E caso tenham feito isso, como que essa redução também ajudou na sua redução de custo de pessoal? Obrigado, essas são as minhas perguntas.
Obrigado, Luciano. A gente está mais criterioso para abertura de turma, sim. A gente subiu o sarrafo em torno de 35% do mínimo aceitável para ter uma turma. Isso daí, com contas aqui financeiras, é o que é gerador de valor para a companhia. E sim, a gente está muito mais criterioso para instalamentos. O principal resultado disso vem da nossa diluição aí de custos docentes.
Obrigado, Pedro.
Obrigado, Luciano.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Giardino, do Banco Santander. Senhor Bruno, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Primeira pergunta em relação ao PAR também. Eu queria que vocês dividissem um pouco conosco como é que a metodologia de AVP, principalmente do PAR, me pareceu um volume bastante elevado. E a segunda pergunta, se vocês pudessem dizer um pouco como é que fica a evolução de despesas de marketing e de PDD ao longo do ano. Acho que essas duas despesas elas machucaram bastante o resultado e a expansão de margem poderia ter sido até melhor sem isso. Então, se você puder comentar um pouco como é que vocês esperam essas duas linhas evoluindo, eu agradeceria. Obrigado.
Perfeito, Bruno. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Primeira pergunta em relação à metodologia do AVP. Na verdade, a gente traz todo o fluxo de recebíveis do aluno na linha de tempo ao valor presente. Esse valor presente, esse é o custo de capital da companhia. E em relação à sua segunda pergunta, diluição de despesas, a de marketing, na verdade, dentro do nosso budget interno, ela vem em linha, porque a despesa de marketing ela é muito sazonal em períodos que temos captação. Mas o que a gente, até se comparando com o ano passado, ficou bem em linha, vis-à-vis o percentual que teve da receita líquida, só 30 bases de diferença, lembrando que ela é uma despesa sazonal e períodos de captação ela tem pico. Mas para o ano, nós sim teremos diluição, isso é o que está previsto no orçamento, isso é o que está previsto também na nossa execução orçamentária. E a segunda pergunta, em relação à PDD, a PDD de fato descolou, acredito eu que isso daí é o reflexo do segundo semestre do ano passado, foi muito em função do arrefecimento aí de renda, tá certo? Isso daí vai ser um ponto comum para os principais players aí do nosso setor, mas com toda essa nossa nova estratégia de captação, olhando um aluno mais sustentável, um aluno que evada menos, e principalmente um aluno que paga em dia, e olhando também a nossa otimização do prazo médio de recebimento, acredito eu que teremos boas notícias aí no médio prazo, tá? É o que estamos trabalhando para.
Entendido, obrigado. Só um follow-up quanto à PDD, você acha que ainda tem influência de safras antigas feitas sob uma captação mais agressiva, ainda machucando o PDD, ou você acha que isso é feito...
Sem dúvida alguma. Temos captações aqui, por exemplo, a captação de 2016-1 foi uma captação que, na média, tivemos uma bolsa de 40% e os três primeiros meses de isenção. Conforme foi avançando isso e esses milestones e descontos foram ficando para trás e foi entrando um boleto cheio para esses alunos captados nessas circunstâncias, com certeza essa safra pesou bastante na nossa PDD. E é isso que, para frente, a gente mitigou com esse nosso processo novo de captação.
Entendido. Obrigado.
Obrigado, Bruno.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Gartin, do Banco BTG Pactual. Senhor Rodrigo, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui do meu lado também. A primeira delas, em relação à captação do presencial, queria entender um pouco melhor o momento de mercado. Então, se vocês pegarem as principais cidades em que vocês atuam, mas Rio, Fortaleza, Salvador, etc., queria entender um pouco melhor como é que está o mercado lá, ou seja, essa queda na captação que vocês tiveram, obviamente, é um resultado da política diferente que vocês mudaram de precificação, mas, de fato, os mercados estão caindo também, ou seja, vocês perderam market share, evidentemente, por conta da questão de precificação, ou, de fato, as cidades também caíram, vocês acabaram não perdendo muito market share nessas regiões. Só queria tentar entender um pouco melhor, ou balizar um pouco melhor, como é que está a demanda por educação superior nesse primeiro ciclo, nessas principais cidades em que vocês atuam, e qual é a perspectiva de vocês para frente. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, em relação a essa política de renegociação de preços, enfim, se isso deve continuar ainda trazendo melhora no contas a receber, se vocês, ou se a base comparável mais fraca também do primeiro trimestre do ano passado foi um dos motivos por essa melhora ano contra ano, enfim, quanto ainda tem para ser entregue na melhora do ciclo de caixa, na melhora dos recebíveis daqui para frente, e se isso vai, de fato, continuar impactando um pouco mais a evasão como impactou agora no primeiro trimestre. Obrigado.
Perfeito, Gastim. Obrigado pela sua pergunta. De fato, economia afetou bastante, não afetou somente o Estado, afetou o setor como um todo. A gente tem uma exposição grande ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um estado aí que a gente viu. Continuamos soberano no Rio, sem sombra de dúvida, mas, de fato, o arrefecimento econômico influenciou. Mas não numa perda de share, isso deve absolutamente, mas sim no total. Mas só para deixar claro que a nossa estratégia de captação, a gente está muito convicto dela, porque a gente vê alguns players usando parceiro online com leilões reversos de bolsa, usando isenção de 2, 3, 4, a gente viu casos de até 5 meses, e esse tipo de política agressiva nós não vamos fazer. Então, entrar nessa ciranda de depreciação de valor e depreciação de NPV por aluno nós não faremos. Mas, de fato, teve um arrefecimento econômico. Eu diria que os principais players perderam base de alunos. Alguns dados são até públicos, vocês já podem constatar por si só. Tá, mas não perdemos market share, principalmente nos mercados que a gente tem relevância, que é Rio de Janeiro e Nordeste. E você poderia repetir a sua segunda pergunta, por favor, em relação ao quanto você vai
receber? Só queria entender um pouco melhor como é que está, o que foi feito essa política de renegociação de preços. Vocês devem passar para a gente um pouco mais de detalhes do que está sendo feito de novo. E se isso, de fato, vai continuar trazendo melhora do contas a receber daqui para frente e também um impacto maior, consequentemente, em evasão, como aconteceu agora no primeiro trimestre.
Alguns exemplos, tá? Por exemplo, hoje a gente é muito mais criterioso em relação à renovação de alunos que são inadimplentes. No passado, a companhia tinha uma métrica interna que dívidas de alunos que queriam renovar de até R$700 eram flexibilizadas por uma nova rematrícula. E esses R$700 a gente diminuiu para R$100. Então, a gente está muito mais restritivo nesse critério. E em relação à questão da gestão orgânica dos nossos recebíveis, são diversas ações em curso. Expandimos o número de assessorias que tomam conta da nossa carteira, colocamos uma régua de cobrança mais austera, que a gente tem diversas interfaces com o aluno, de 0 a 30 dias de atraso a gente manda SMS, de 30 a 60 dias uma ligação, uma notificação para ele se apresentar à secretaria, acima de 90 dias um pré-encaminhamento do nome dele ao Serasa, enfim, ações táticas aqui, ações de guerrilha, que no dia a dia tem se demonstrado eficaz. E acho que o principal KPI que resume essa eficiência é a nossa melhoria no prazo PMR ex-FIES.
Excelente, excelente, Pedro. Obrigado pelas respostas.
Obrigado a você, Gatinho.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Bortolucci, da Morgan Stanley. Senhor Thiago, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia a todos. Obrigado por terem pego a pergunta. Eu queria explorar um pouquinho melhor o tema de volumes. Acho que todo mundo já estava meio que esperando uma queda na captação e o número que vocês reportaram é mais do que justificável, dado o crescimento super forte de ticket. Por outro lado, eu acho que talvez a piora na evasão tenha sido uma surpresa, especialmente se a gente comparar com o momento que os peers seus estão reportando. Eu queria entender, basicamente, o que mudou nesse ciclo de rematrícula. Vai se a gente comparar, por exemplo, com o semestre passado, que foi um semestre que vocês já estavam com uma política de precificação um pouco mais conservadora, e como vocês veem a evasão se comportando nos próximos ciclos de rematrícula?
Thiago, bom dia. Obrigado pela pergunta. Na verdade, foi uma mudança de processo. A evasão foi maior porque a gente estabeleceu processos de uma política de crédito mais restritiva. Ou seja, até na resposta agora do Gachim, ficou bem claro que a gente está muito mais restritivo. Por exemplo, nesse ano passado, a gente renovou, em termos de base elegível para renovar, na total da base renovável, a gente renovou 91%. Esse ano, a gente renovou 85%. Por quê? Porque a gente aumentou bastante o sarrafo em relação a alunos que tinham qualquer inadimplimento junto à companhia, que antes era de até R$700, a gente diminuiu para R$100. Isso daí para focar num ticket mais sustentável, numa melhora da PDD. E o segundo ponto, em relação à evasão, o que eu vejo para o futuro são dados muito positivos. Te dando um exemplo de um dado real que a gente tem agora, a evasão dos calouros, ou seja, alunos que se matricularam nesse semestre, mas que já efetivamente evadiram, a gente viu uma melhora de aproximadamente 24%. Dessa evasão acumulada até abril, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Então, eu acredito que, para frente, teremos evoluções relevantes na evasão da companhia.
Obrigado, Pedro. O tema da PDD e do mecanismo de cobrança está bem claro. Se eu puder fazer só um follow-up em preço, vocês mencionaram no release que o ticket do calouro cresceu 30% esse tri. Você consegue dividir com a gente quanto que cresceu o seu ticket do veterano?
O ticket do veterano, na verdade, ele é sempre inflação. Até por uma questão do MEC, o que a gente faz é repassar uma inflação, que é até uma inflação calculada internamente, que é uma inflação com as nossas principais rubricas de custos e despesas, mas não foge o que a gente tem visto aí de IGPM e IPCA, tá?
Então, vocês mantiveram a política de desconto que já estava em prática com a base, vocês mantiveram e só repassaram a inflação, é isso?
Perfeito. De safras anteriores, sim, repassamos apenas a inflação. Fomos mais criteriosos em relação à concessão de bolsas de veteranos e em relação à safra nova, de fato, tivemos um aumento relevante no ticket. Mas esse aumento foi muito mais em função de novos processos, como, por exemplo, diminuição das isenções das primeiras matrículas do que efetivamente de preço.
Perfeito. Está bem claro. Obrigado, Pedro.
Obrigado, Thiago.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do Banco JP Morgan. Senhor Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por pegar a pergunta, são duas. A primeira é, vocês mencionam no release a questão que vocês esperam que o valor presente líquido dos novos alunos seja bastante significativamente maior que em ciclos passados. Eu queria saber se vocês poderiam falar um pouco sobre o valor presente líquido de alunos, por exemplo, pagantes versus FIES, versus PAR, mais ou menos como que eles se relacionam, qual é a diferença de magnitude entre eles. E a segunda pergunta, vocês falam, alguns dos motivos que ajudaram a margem bruta a subir foi um uso maior de AB nas disciplinas presenciais, vocês comentam a questão de universalização, né, do limite de 20%. Significa que vocês chegaram no limite ou estou entendendo errado e pode ter alguns ganhos ainda nisso? Já chegaram exatamente nos 20%? Essas são as duas perguntas.
Marcelo, obrigado pelas suas perguntas. Infelizmente, em relação ao NPV, a gente não dá disclosure público para essas métricas internas da companhia, tá? Mas o creio eu que para público em geral é bem fácil de calcular. O PAR, de fato, ele tem um VPL menor do que um aluno premium, mas não representa uma bolsa, digamos, de 30%, 40%, não é um haircut razoável, tá certo? Mas esses dados, enfim, não são públicos, eu não tenho como te passá-los. Mas creio eu que sejam bem fáceis de calcular. E em relação à sua segunda pergunta, hoje a gente está no limite de disciplinas online do que é permitido nos cursos presenciais. Tá? A gente não estava no passado e a gente hoje, nesse primeiro trimestre, a gente já atingiu a marca dos 20%.
Perfeito, obrigado.
Obrigado, Marcelo.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Ribeiro, da Brasil Plural. Senhor Vinícius, pode prosseguir.
Pessoal, bom dia. Obrigado pela pergunta. Queria explorar um pouquinho a dinâmica competitiva do EAD, que vocês conseguiram ter um aumento aí na captação e também um aumento de ticket médio. Só queria entender se é uma questão da competição que está um pouco menos agressiva, ou se vocês estão conseguindo, através da estratégia de marketing, captar melhor, ou é um vídeo que tem alguma outra explicação que eu estou perdendo. E a segunda questão é um pouco mais um detalhe que vocês comentaram, que é a questão da mudança de materiais didáticos, né, que vocês vão passar a internalizar muito mais, eu imagino agora. Só queria entender como que a gente consegue entender essa mudança em termos de a diferença de OPEX para CAPEX, se vocês vão passar a ter muito mais, investir muito mais na criação, refação e tal, todo o processo editorial de material didático, ou se a gente consegue alocar na despesa mesmo. Obrigado.
Obrigado, Vinícius. Respondendo a sua primeira pergunta, em relação ao EAD, foi muito mais uma mudança, uma melhoria de processo do que efetivamente qualquer exposição que a gente teve em relação ao mercado. O EAD da Estácio quebra em dois, que são os polos próprios e os polos de parceiro. Os polos próprios é uma captação basicamente reativa, é uma captação que a gente tem, sim, através dos nossos campos, e também uma captação que vem muito em função de uma evasão, num primeiro momento, de um aluno que, por uma questão financeira, sai de um ticket presencial de R$700 e passa para um ticket de R$200 no EAD. Tá? Então, a gente sempre explorou muito bem os polos próprios, mas os polos terceiros faltavam ainda muitos processos a serem melhorados. Por exemplo, o total de alunos por polos terceiros era, em média, 10 vezes menos do que o total de alunos por polos próprios. E o que a gente fez nessa rodada de captação agora para 2017-2021, a gente fomentou muito a captação em polos parceiros. A gente colocou programas de fidelização de alunos em polos parceiros, nós aumentamos a equipe orgânica de operações de polos parceiros, nós refizemos os contratos com metas, estipulamos até uma performance fee de acordo com o resultado que os polos parceiros obtivessem em relação à captação. Então, foi muito mais essa melhoria na captação EAD, uma dinâmica interna da companhia, do que efetivamente algum reposicionamento mercadológico. Tá? E em relação à sua segunda pergunta, material didático, na verdade, são dois movimentos. Sim, a gente otimizou esse OPEX, e segundo, a gente está partindo muito para a curadoria digital. Por exemplo, todo o nosso aluno de medicina calouro, em vezes passadas, ele recebia fisicamente um atlas biomédico. E agora, gente, esse atlas biomédico, ele vem de maneira online já com uma curadoria própria. Esse mês já representou um 6 na ordem de 2,5 milhões ano, por exemplo. Tá? Mas não é, transacionando esse valor de OPEX para CAPEX, não é relevante.
Tá bom, perfeito. Só o follow-up que você comentou da mudança do processo no EAD, é isso que de alguma maneira explica esse ensalamento melhor que vocês elencaram como um motivo pela melhora de margem?
A gente, sim, isso daí no EAD também a gente melhorou bastante a nossa correlação, tanto de tutores quanto de professores por aluno. A gente também fez algumas mudanças geográficas, como, por exemplo, o Hora Homem, o de professores em Ribeirão Preto, que é onde a gente tem uma operação, que é a antiga operação do Uniceb, é bem mais barato do que o que a gente pagava aqui para professores do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente já tem aproximadamente aí 35% da nossa operação de docentes de EAD em Ribeirão Preto. Esse número antes era menos de 10%. Então, sim, boa parte da melhora de docentes veio da Business Unit EAD.
Perfeito, muito obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Pedro Thompson para suas considerações finais.
Gostaria de agradecer a todos pela participação no nosso call de resultados. Nossa área de relações com investidores está totalmente à disposição para atendê-los caso tenham mais alguma pergunta. As informações para contato estão disponíveis em nosso website. Esperamos revê-los em nossa teleconferência no próximo trimestre. Mais uma vez, obrigado a todos e tenham um ótimo dia.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.